Saudações a todos os amantes, casados, solteiros e poliamoristas desse país afrodisíaco que é o Brasil. Está começando mais um episódio do podcast mais sedutor de todos os tempos. Camisinha na mão, paixão pelo próximo, consciência na mente e tira o dinossauro da coleira.
Tem um dinossauro na coleira, velho.
Como é que é?
Tira o dinossauro da coleira,
velho. Péssimo, tá aparecendo aqueles vilões. Stuart, eu não ouço esse nome há muito tempo.
Minha garganta tá muito ruim, cara, tá arranhando.
Porra, eu achei que tu tava trabalhando em farmácia, não achei que tu tava vendendo água com latão na rua, porra.
Porra, mas é o dia todo falando com os outros, né, mano? Porra, não tem nem como.
O nome disso é maconha, cara.
É, muita maconha também, então vamos lá. E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, é com esses sex symbols que damos início a esse tantrismo em formato de áudio focado em fazer o povo brasileiro debochar legal. Eu sou Jonatas e desde já quero declarar que esse programa não incentiva o uso de drogas, mas se for usar, me chama. Estamos aqui novamente com Carolina.
Fala, galera, tudo beleza? Espero que vocês estejam aproveitando esse dia com segurança, sempre se lembrando da querida camisinha.
E também com a presença do Yuri.
E aí, galerinha, pô, eu espero que todo mundo esteja com tesão aí, ouvindo esse podcast. E uma dúvida que me surgiu aqui, será que tem alguém que transa ouvindo o nosso podcast?
Eu acho que seria totalmente broxante.
Assim, eu não sei se alguém transa ouvindo o nosso podcast, mas se você transa ouvindo o nosso podcast, manda uma foto pra gente.
Uma foto.
Não, gente, por favor. A gente vai receber um monte de nude no Instagram do dinossauro.
Tá bom, gente. Pode mandar foto pelado.
É tudo no anonimato aqui, não tem nada disso, não.
Meu Deus, vão achar que a gente é um bando de tarado na internet. Não, Daqui a pouco a gente tá na Record.
O nome chique disso é Voyeur.
Três podcasters são presos portando conteúdo pornográfico ilícito.
Caralho, no balanço geral, 6 horas da manhã, passando aquelas letras assim.
A nossa foto.
Agora, eu vou pedir a atenção de vocês, três podcasters, ou melhor, três tarados. Aquela indignação na padaria. Aquela indignação na padaria, 6 horas da manhã. Ó, tá vendo isso aí, esses jovens aí, ó. É, um dá bunda pro outro, ó. Esses comentários assim.
O pior seria assim, além de tarados, eram maconheiros.
Caralho, o pacote só aumenta.
Mas e aí, o que a gente preparou pro programa essa semana?
Então, nessa semana a gente preparou um especial pro Dia do Sexo, pra celebrar essa data tão importante pra nossa nação tupiniquim. Nossos sommelieres fizeram uma seleção espetacular de histórias. É, pique Marcelinho, e dentre elas, muitas histórias que foram enviadas pelos nossos dinossaurinhos emocionados, estabanados e os mais safadinhos da internet.
Ótimo! E hoje eu não preparei um jogo. Eu preparei uma coisa diferente, que vai ser a Batalha de Cantadas Canábicas, que não são necessariamente sobre cannabis, mas sobre drogas no geral, né? Então, como é que vai funcionar? Cada um separou 2 cantadas e a gente vai duelar entre si, fazer um mata-mata, até a gente decidir qual é a melhor cantada, a top 1. Da batalha, aqui com o meu cu de todas as outras cantadas.
Filho, já tô com o lubrificante na mão aqui, tô pronto pra essa porra aí, vambora.
Então bora. Primeiro embate é... vamos lá. Eu vou jogar uma cantada e Carolina joga a outra dela, beleza? E a gente vai decidir qual das duas é melhor, ok?
Show.
Tá bom.
A minha cantada é... gata, você não é cola, mas vem passar um babão no meu back. E aí, fala a sua.
Pô, eu tô até com vergonha, cara.
Caralho, já chegou humilhando, botando o piroco na mesa, assim.
Porra, é boa?
Deu nem chance, mano.
Eu achei.
Eu achei uma merda.
É uma merda, mas é por isso que é boa.
É muito maneiro, eu ia gostar. Ó, vamos lá. Gato, pra que usar LSD seja vivo na ilusão de que você me ama.
Caralho!
Porra, não.
Essa é profunda.
É, Jonathan, eu acho que você se fudeu, eu acho que...
Porra, mas calma aí, eu voto na minha. Carolina vota na... em qual?
Eu voto na sua, porque a sua foi criativa.
Yuri vota em qual?
Caralho, esse jogo tá muito democrático, que merda. Tem que ter um ditador nesse jogo, não é possível. Tem que ter uma ditadura aqui nesse jogo. Como é que
não,
tem
eu tô
um
guardando
jogo...
a melhor pro final.
Olha, eu voto na da Carolina, embora meu voto não vá fazer diferença, eu achei profunda, mas é isso aí.
É porque você gosta desses bagulho profundo, né, romântico.
É porque eu sou mais romântico, eu não sou tão da putaria, assim. Quer dizer, sou, mas nem tanto.
É, o Yuri é fofinho, gente.
Eu sou um ursinho.
É, a gente é nóia, a gente é safado.
É, só quer saber de putaria. Meu negócio é romance.
Mas então, vamos voltar aqui pra nossa batalha. No primeiro duelo, a minha cantada ganhou. Segundo duelo, Carolina lança a cantada dela e depois o Yuri lança a cantada dele.
Já é.
Beleza. Eu queria ser um baseado. Pra nascer nos seus dedos, morrer em seus lábios e fazer a sua mente.
Caralho! Muito foda! Como é que compete com isso? Não tem como. Eu posso desistir.
Essa aí foi poética.
Essa aí eu me imaginei como um dos backs do Jonathan. Que às vezes caralho. Ele faz e fica, caralho, olha isso, que lindo, que não sei o quê.
Nossa, tem uns back que eu faço que se eu pudesse eu batia punheta olhando pra ele, mano.
Olha isso, gente. Ao vivo.
Nossa, ele nem fala, né, não, porque eu aprecio meus back. Não, ele fala, se eu pudesse eu batia logo uma punheta, sujo mesmo, tá ligado? Sem pudor.
Mas vai... Yuri, fala a sua cantada.
Caralho, essa aqui eu vou dedicar a uma pessoa aí.
Ao vivo!
Ao vivo, ao vivo. Gata, maconha é só uma planta. A droga de verdade é essa distância entre a gente.
Caralho! Meu Deus!
Que lindo, cara! Que lindo!
Essa arrepiou.
Caralho! Não ficou de pau duro não, né? Só arrepiou mesmo.
Não, essa arrepiou o espelhinho do períneo.
Desceu uma lágrima e não vou dizer por onde.
O meu voto é na cantada do Yuri.
Também.
Ah, porra, eu voto na da Carolina. Eu mesmo tô votando na Carolina. Ela é muito boa.
Mas a sua cantada ganhou, Yuri. A sua cantada ganhou. Vamos lá. O próximo duelo é primeiro a cantada do Yuri e depois a minha última cantada. Beleza?
Beleza.
Vai lá, Yuri.
Aí. Tu não é pantera, mas bem que eu queria dar uns tapas nesse rabão, hein?
Que isso?
Caralho. Parabéns, parabéns. Nossa, hoje eu só queria dizer que se você tá solteiro e tá ouvindo esse programa, anota, entendeu? Não perde essa chance, usa com o crush na próxima oportunidade, porque com certeza vai rolar.
Não, e aproveita, vai lá no post do podcast, tanto no Prensado quanto no Dino, e marca o seu arroba lá, pra ele já ficar atento nos sinais.
Isso, marca ele lá num programa do Dia do Sexo, porque vai sair antes do Dia do Sexo, né? Porque isso é uma coisa séria que eu tenho que comentar aqui. Não deixem maconheiros fazerem agenda. E eu vou explicar por quê. Porque a gente marcou de gravar o programa do Dia do Sexo e vai ser lançado, tipo, no dia 25. E tá muito longe do Dia do Sexo. Porque, sei lá, eu tava chapado quando eu fiz essa porra dessa agenda e eu não percebi que ia cair tão longe assim.
O dia que vai sair esse podcast Dia do Sexo é o dia 25, Dia do Trabalhador Rural. Vamos, gente, reforma agrária, reforma rabária, agora, já. Eu levanto essa bandeira.
Quero a demarcação de terras no seu coração para ontem.
Puta caralho, muito bom, muito
então, assim,
bom.
A gente vai postar antes pra dar tempo de você mandar esse programa pro seu crush no dia 6 de setembro, entendeu?
É, e já dá pra ir marcando, né, os trabalhos.
Já foi pensando nisso, já dá pra ir marcando agora, isso, exatamente. Voltando pra batalha, a minha última cantada aqui. Você curte a 3, eu, você e a Djamba.
Djamba? Caralho, Djamba é um nome muito afrodisíaco. Imagina você chegar no ouvido de alguém, assim, aquela luz vermelha, o incenso, o vinho, aí você vira assim no ouvido e fala Djamba. Mano, é perfeito, assim, eu... Adorei.
É muito bom, cara. É uma palavra com uma força nominal excelente, né?
É, ela tem uma fonética muito poderosa, assim.
E aí, em quem vocês votam?
Ah, eu voto na do Yuri.
Eu vou votar na minha, foda-se, porque ficou melhor.
É, eu também voto na sua. Ficou melhor do que a minha.
Unânime, parceiro.
Foi muito boa. No caso, agora a gente vai ter que escolher entre as 3 que sobraram, né? Que passaram na primeira fase.
Primeira fase, é exame Chunin, né?
Que é a minha, que eu vou repetir.
E, ô, Jonatas, bota a música do Exame Chunin como som.
Eu amo essa música. A primeira cantada desse embate, que é uma melhor de 3 agora, né? É a minha, que é... Gata, você não é cola, mas vem passar um babão no meu back. A segunda é a da Carolina, né?
Pra que usar LSD se eu já vivo na ilusão de que você me ama?
E a última é a do Yuri.
É, tu não é pantera, mas bem que eu gostaria de te dar uns tapão.
Muito bom, cara. E aí, Carolina, em quem você vota?
Pra ganhar, eu voto no do Yuri, porque é uma boa cantada e ela é bem assim, dá pra entender de cara. A minha do LSD é muito boa também. E tipo assim, eu tenho certeza que pro aquele grupo mais gótico, mais emo, a galera vai super mandar, entendeu? Porque gosta desse amor triste de ser incompreendido. Então, assim, eu acho que o do Yuri é mais, assim, aceitável pela sociedade.
Aceitável pela sociedade. Caralho, eu ganhei porque a minha cantada tem um aval social, tá ligado? De aceitação pública.
Você, Yuri, você vota em qual?
Olha, eu vou votar na da Carolina. Essa cantada, pra mim, é a cantada do jogo, cara, a cantada do duelo aqui, porque, porra, é perfeita, pra que usar LSD se já vivo na ilusão de que você meu, mano, isso é desilusório, isso é pífio,
é 50 tons de cinza,
não,
né?
Isso é destroçante, assim. É, o cerne fica todo espatifado no chão quando a pessoa ouve isso, sabe?
Eu e o Yuri tá um cheirando o cu do outro. Um bota no outro.
Então eu que vou ter que desempatar, né? Eu vou ter que escolher qual é a melhor.
É.
O meu voto vai para a cantada do Yuri! Yuri, parabéns, Yuri. É, eu achei a cantada do Yuri muito boa, porque a minha é legal, mas a minha é muito vulgar. A cantada do Yuri é vulgar na medida correta, sabe? Porque é tipo assim, tu não é pantera, mas bem que eu queria te dar uns tapão. Tipo, porra... A mina, quando é safada, ela vai querer.
Eu adoro o Jonatas falando a palavra safada. Ele fala com gosto, cara.
É, eu gosto da palavra safada. Eu acho uma palavra excelente, cara. Eu amo essa palavra.
O Jonatas ama as safadas.
Eu amo as safadas. E... Mas assim, mas eu também... Mas isso não quer dizer que não possam existir safados. Safados que gostam de levar tapas também, fiquem à vontade pra se sentirem homenageados.
Eu posso falar uma cantada que eu tinha preparado agora de última hora? Eu não sei se ela é boa.
Fala aí.
É, eu preciso de um de vocês pra poder ser a pessoa.
Eu.
Ei, licença, você pode me dizer onde tem o CRAS mais próximo?
Oi, sei sim. Por quê?
Porque depois de eu te ver, eu fiquei totalmente viciado nos seus olhos e no seu sorriso.
Eu não entendi.
Também não.
É porque o CRAS é o lugar onde você vai pra procurar ajuda pra reabilitação, entendeu? Mas é, eu vou mandar aqui no grupo, gente. Vocês entenderam. Ah,
caralho, Carolina tá zoando com narcóticos anônimos. Ah, não dá. Chega.
Aí, o dia do sexo vai ser o dia que a gente vai ser cancelado na internet. Dia do sexo não, o dia dos trabalhadores rurais.
Então, Yuri, já que você ganhou essa batalha de cantadas canábicas, você pode mandar um abraço e pedir uma música.
Eu vou aproveitar aqui o meu abraço e eu não vou dar ele pra uma pessoa, eu vou dar ele pra várias. Eu vou distribuir abraço.
Olha o carro do abraço passando.
Ó, o carro do abraço, Aquele silêncio na rua e o eco do microfone. Eu vou direcionar aqui esses abraços pros nossos 6 apoiadores, os nossos mais gostosos 6 primeiros apoiadores do nosso podcast aqui. E eles são pessoas lindíssimas, perfeitas, e eu tenho certeza que são cheirosas, embora eu nunca tenha cheirado nenhuma dessas pessoas. E elas são a Raquel, o Daniel, o João, o Victor, o Afonso e o Leon. Todos eles já mandaram histórias aqui, já contribuíram de alguma forma e assinaram o troço aqui. Eles são muito lindos, gente. Eles são perfeitos. É pra eles que eu direciono esses abraços aí, que são bem calorosos, por sinal.
Sim, eles merecem abraços, merecem beijos. Eles são lindos e eu amo todos eles. Muito obrigado.
Muito obrigada, galera. Um abraço pros nossos dinossaurinhos.
Bom, a música que eu vou escolher hoje, ela é muito característica do nosso programa e eu recomendo fortemente que as pessoas façam amor ouvindo ela, porque ela é muito especial, entendeu? Ela é muito feliz e alegre. E essa música é Never Gonna Give You Up, do Rick Astley.
A gente vai para as histórias. E Yuri, fala pra galera como eles podem participar do nosso quadro de histórias aqui do podcast.
Então, gente, tem um quadro de histórias aqui. A gente sempre lê as histórias que o pessoal manda pra gente, entendeu? Vocês. E a gente, quer dizer, a maior parte delas são de vocês, então a gente sempre tá pedindo histórias pros próximos episódios. E o próximo episódio, a gente tá querendo gravar histórias de bad trip. Então, se você teve aquela, não apenas uma bad trip, mas se você passou por uma situação bizarra envolvendo bad trip, é esse contexto que a gente quer.
PT também.
Então, a gente quer conscientizar, né? Botar medo aqui na galerinha mais jovem, trazendo essas histórias sinistras. Bom, contextualizem bastante. A gente sempre pede, se possível, deem cores pra isso, digam se estava de dia, de noite. A gente quer saber dos detalhes, entendeu? É isso que enriquece o conteúdo aqui. E vocês podem mandar pro nosso Gmail, que é o saquedodinossauro@gmail.com. saquedodinossauro@gmail.com. É lá que a gente vai receber e é lá que, a partir de lá que a gente vai fazer a nossa curadoriazinha aqui, selecionar as mais tenebrosas.
Ótimo, cara, ótimo, muito bom. Vamos para os comerciais e nossa programação volta já já. Você sabia que 95% dos homens sofrem de ejaculação precoce? E que os 5% restantes de disfunção erétil e falta de paladar pela vida? Eu mesmo, Roberto Epaminondas, sofria de todos esses males há mais de 20 anos. Foi quando eu conheci a minha cura, o podcast Dinossauro na Coleira.
Sexo é vida e o Dinossauro na Coleira pode te ajudar. Com apenas R$5 ao mês, você tem acesso aos afrodisíacos conteúdos extras de nosso podcast, como histórias e áudios que saem toda semana em nosso grupo do Facebook. E pra pipa subir ainda mais, você também pode apoiar com R$10 e participar de nosso grupo no WhatsApp, interagindo com lindas e lindos maconheiros, trazendo de volta sua autoestima.
Cara, era bizarro, porque, tipo assim, 3 sentadas, eu já tava só a baunilha derretida, tá ligado? Mas aí depois eu conheci o Dino e tudo mudou. Agora é só ousadia e alegria, meu querido.
Meu querido, eu era broxa há mais de 35 anos. Eu vou te falar um negócio. Esse podcast não tá de brincadeira, não, entendeu? Os caras fazem um trabalho excepcional. Depois que eu comecei a ouvir esses áudios extras, esses negócios aí, interagir com a garotada lá no grupo, tudo mudou, meu companheiro. Agora o boneco bate na testa toda hora.
Lindos depoimentos, né? Vem agendar sua consulta com quem entende do assunto. A gente te espera.
Então vamos lá. Essa primeira história se chama Feridas de Amor.
Da onde você tirou os nomes das histórias desse episódio hoje?
Eu quero que vocês tentem adivinhar. Mas não precisa ser agora. Bom dia, dinossauros!
Adorei!
Caralho, lançou uma tendência aqui.
Boa noite pra você. Meu nome é... Qual vai ser o nome dela?
Vamos lá, Feridas de Amor...
É...
Ela pode ser... A Mary Jane. É, porque a Mary Jane tem um coração partido pelo Homem-Aranha e pelo Peter Parker.
Entendi, é duplamente partido.
Caralho!
É, então vamos lá. Meu nome é Mary Jane e essa é uma história que aconteceu comigo no trágico período da adolescência. KKKKKKK.
Puta que pariu, eu já tô tenso.
Daquela época que tinha que sair escondido pra ver macho. Como de costume, fui fazer trabalho na casa de minha amiga evangélica Larissa. Cara, sempre tem uma amiga evangélica Larissa, né? Isso aí é o clássico brasileiro, cara. Sempre tem uma amiga evangélica Larissa que a mãe acha que é a melhor amiga de todas, mas na verdade ela é que é a safada.
Safada.
Não, mas as evangélicas, assim como toda religião que pune a sexualidade, são as religiões que mais têm safados e safadas. A maioria dos crentes casa cedo pra poder transar, gente. Essa é a verdade.
Meus pais confiavam muito na companhia. É, que eu falei aí, né? Depois de acabar... Descemos a rua do prédio que ela morava com o objetivo de se encontrar com um menino carinhosamente apelidado como Vitrola.
Não muda nem o nome, Jonathan. Deixa isso aí, que esse merece, esse apelido.
Adorei, Vitrola é muito bom.
Segui com altas expectativas, logo no caminho, imaginando uma cama de lençol branco me esperando para que pudéssemos trocar uma ideia.
Cara, se o nome da criatura, se o apelido é Vitrola, eu não sei nem o que esperar.
É, não, você não tem nenhuma pista, é só Vitrola.
Você não sabe se é um noia, se é um degenerado, se é um descamisado.
Descamisado.
O Yuri é um descamisado, porque todo rolê ele tira a camisa.
Eu tenho que tirar a camisa nos rolês, de um modo ou de outro.
Vamos lá. Infelizmente, chegando lá, pus o pé no chão rapidão. Os pais dele estavam no apartamento e o que nos restou foi a escada de incêndio. Puta que pariu, que horrível, né? Nossa. Eu me apoiava no chão frio enquanto recebia aquela mamada não muito espetacular. Tudo que vai e volta.
Eu tô adorando essa narrativa, ela tá misteriosa, você não sabe o que esperar. Ele já botou...
É, eles estão na escada de incêndio, tá rolando uma...
Tá rolando uma mamada.
Não, vocês não observaram o mais importante. Eu me apoiava no chão frio enquanto eu recebia aquela mamada não muito espetacular. Ou seja, a mamada era fria, entendeu? A mamada era fria. Vocês pegaram a metáfora da coisa?
E tem outra palavra também que eu gosto também, tanto quanto safada, é a palavra mamada. Eu adoro essa palavra, cara. Eu amo falar assim, vá, me mama, dá uma mamada.
Gente, olha só. Eu sou a namorada dele e, tipo assim, calma, tá tudo bem, tá?
Mas vamos lá, ó. Quando chegou a sua hora, Vitrola, empolgado pra receber aquela lambida, é surpreendido com o meu celular tocando sem parar. Era o meu pai, que tinha chego no prédio da Larissa pra me buscar. Expliquei a situação e ele simplesmente lançou: não dá pra sair assim, espera eu gozar. Acabou que eu realmente tive que esperar ele gozar. Mas alguma coisa ele teve que fazer pra alcançar esse estado. KKKK. Sob pressão, Vitrola batia igual uma britadeira. Enquanto eu falava altas groselhas em seu ouvido. Tcharam! Gozou. Depois ele: lambe aqui pelo menos. Ela: tá.
Tá.
Tá bom, né?
Eu não sei o que esperar. Eu tô muito curioso. Continua aí.
Tá quase terminando. Um peculiar gosto de ferro se espalhou rapidamente pela minha boca. Olhei pra baixo. Vitrola tava com a pica sangrando.
Mano.
Meu Deus, como assim, gente?
Eu não consigo nem rir disso. Eu só tô desesperado aqui. Eu não sei...
Inexperiente, desesperada e chateada, fui pra casa e ele pra dele, mancando. Até hoje, não tenho certeza do que aconteceu de fato, mas sei que sou chamada indevidamente de vampirinha da pica.
Meu Deus, eu adorei vampirinha da pica.
Obrigada por receberem meu relato. Eu e o Yuri, cachorro, amamos vocês. Ela é a dona do cachorro que se chama Yuri.
Ah, agora faz sentido.
Ah, sim, ótimo, muito bom. Yuri não é nome de cachorro, tá, gente? Na verdade é sim, porque cachorros são muito bons, são muito legais. Então sim, Yuri é nome de cachorro.
A próxima história se chama As Tontas Não Vão ao Céu. Deixo o título a dispor do glorioso Jojo. KKKKK. Olha só, hein? Ficando famoso. Fala, galerinha do cast, tudo sussa? Espero que sim. Bom, vou contar aqui uma história que me deixou com um trauma por um certo tempo de bimbar após dar uns tragos com a cheirosa. Belo dia, quando ainda era solteiro e carente, estava divagando loucamente com uma amiga colorida. Qual vai ser o nome da amiga colorida? Pode ser Ramona, né?
Pode ser, pode ser.
Estava divagando loucamente com uma amiga colorida, a Ramona Flowers, sobre sexo casual e tudo mais. No fim, essa conversa terminou em: mano, devíamos ir no motel experimentar umas coisas, né? Até aí, tudo lindo. Como já tínhamos nos pegado algumas vezes, a ideia foi bem massa para ambos os lados, que estavam carentes após botas de ficantes basicamente ao mesmo tempo. Nossa, as duas pessoas na fossa.
É inteligência emocional o nome.
Unidos em prol de um prazer mútuo.
Porra, é desse tipo de apoio que as amizades precisam, gente.
Marcamos para a semana seguinte esse rolê. E durante a semana ficamos trocando diversas putarias para esquentar o clima e tudo mais. KKKKK. Lê do engano. Chegando próximo ao dia marcado, minha amiga sugeriu comprar um verde para deixar a experiência mais profunda. Eu de cara já aceitei, mesmo nunca tendo chegado aos finalmente brisado. Ah, fato interessante, era minha primeira vez no motel também. Caco, caco, caco.
Caco, caco, que risada é essa, mano? Cauã, suá.
Então, pra mim, seria um dia de experimentar várias coisas novas. RS, RS, RS. Como um bom cavalheiro, fui fazer o corre com meu primo. Qual é o nome do primo?
Chicó, do Alto da Compadecida.
Pode ser.
Como um bom cavalheiro, fui fazer o corre com meu primo Chicó, que era bem mais manjador dos esquemas canábicos do que eu. Nisso, eu comentei que queria uma vibe intensa, porque o dia prometia. Nesse momento, ele me apresentou o famigerado kunk. Falei pra minha amiga que iria pegar um skunk e um prensadinho padrão, caso fosse pouco pra nós dois. Ela aceitou e animou mais ainda quando disse sobre a brisa intensa que o Chicó disse.
Tava prometendo, né? Tava naquela situação assim, vou chegar lá, vou te esculachar.
A expectativa é um erro da humanidade, cara.
A expectativa do jovem é achar que vai transar gostoso, né? E chega na hora, é uma merda.
A outra história tava um mistério. Essa história, eu já tô vendo pra onde ela tá caminhando. Ela tá só subindo a montanha russa, assim. Quando ela chegar lá em cima, ela vai fazer assim, ó. Uau!
Eu e meu primo Chicó fomos buscar o chá. Tudo tranquilo e calmo no corre. Voltando pra casa, meu primo me advertiu. Mano, cuidado que o Kunk pode dar um baque inesperado, hein? Eu, um maconheirinho sazonal, consenti com a cabeça e fiquei meio cabreiro. Mas o tesão do momento era tanto que a informação fugiu da minha cabeça assim, ó. Chegando no fatídico dia, encontrei a Ramona Flowers e na maior tranquilidade fomos pro motel combinado que era do outro lado de São Paulo. Pra localizar melhor, pra quem conhece, eu moro na zona norte de São Paulo e o motel era na zona leste pelo fato de ser mais acessível em questão monetária e ter somente entrada pra pedestre. Aí não passaríamos vergonha entrando a pé na garagem. KKKKK.
Porra, eu já entrei muito a pé no motel, cara, e eu nunca fiquei com vergonha, não.
Ah, mas é estranhão, né?
Eu acho que eu acostumei.
O cara chega na pé de chinelo no motel.
Caralho, pior que eu não posso dizer que eu nunca fiz.
Não, chegando a pé de chinelo, de mão dada com a garota, com aquele cabelo de roqueiro.
Eu mesmo.
No caminho, tudo tranquilo e calmo. Só batendo papo, nada demais. Até que chegando na estação onde era o motel, tivemos a brilhante ideia de bolar o beck no banheiro do shopping, que era a saída da estação e do lado do motel, pra que a gente não perdesse tempo quando a gente chegasse lá.
Mas é fodelão, né? Tipo assim, o cara vai botar 12 horas no bagulho e vai falar assim, não vamos perder tempo não, vamos transar 12 horas.
Chega lá, fode 10 minutos.
Depois para, vê um pouco de televisão.
Aí tá passando aqueles pornô antigão.
Na real, eu acho que a galera vai pro motel pra fazer carinho, cara, porque...
Eu, romântico.
Ninguém transa 12 horas. Nisso, a Ramona Flowers se prontificou a bolar porque eu era e sou o maior pasteleiro das Américas. E sabendo disso, aceitei sem pestanejar. Agora a parte que realmente interessa. Rajo, ajo, ajo. Chegando no motel, subimos no quarto e já entramos acendendo o beck. Trocamos uma ideia sensa, ligamos o LED e acabamos de fumar e vrau! Já nos agarramos para começar a pegação antes mesmo de bater a brisa. Pega lá, pega cá, até que a sensação começa a ficar diferenciada. Partimos para as preliminares e tava tudo nice, tudo fluindo leve na moral. Até que do nada eu começo a sentir uma sensação estranha.
Começou,
bateu.
Aí aquele meme do Serra falando assim, quando você tá louco e tentando sobreviver. Tá
modo sério.
Todo o movimento que estávamos fazendo começou a pesar de maneira estranha na minha cabeça. Mas eu continuei, até que depois de uma belíssima preliminar, chega a hora do bota. Fui virar para pegar a camisinha e bum, tudo ficou girando e anuviado. Não tava entendendo mais nada. Comecei a tremer e a barraca a cair.
Sanfonando.
Minha mente em pane no sistema, alguém me desconfigurou. Tentei reanimar, mas não ia. A Ramona Flowers tentou me acalmar, mas eu só sabia falar, não, mano, isso tá errado. Tá tudo pesado. Eu não consigo subir.
Caralho, ele botou vários
Que horrível, cara. Que tristeza.
Caralho, tava só no forrozinho lá, caralho, mano.
Porra, e pior que ele tava indo bem, né, cara? Tipo assim, tava na preliminar, tava legal, não sei o quê.
Não precisava de droga, né, gente?
Precisava, mas um pouco menos, talvez.
Precisava ter comido alguma coisa antes pra pressão não cair.
Talvez, entendeu? Comer...
Bebido uma água.
Isso, exatamente. gente.
Não, mas ele errou também, porra. Ele chegou, ele falou aqui na história que já chegou beijando a garota na boca, porra. Eles nem beberam uma aguinha, nem teve aquele porra, vamos nos cuidar. Não, eles já chegaram na missão mesmo, no pacote já.
É, já chegou preparado já, porra.
Depois dessa tristeza, fomos pra Hidro tomar um banho. É, a Ramona Flowers estava curtindo a brisa dela numa hype sensacional. E eu estava completamente triste curtindo a brisa... completamente triste e envergonhado pelo ocorrido. Até que bateu a famosa larica. E eu pedi uma batata com bacon e catupiry no motel mesmo. Foda-se.
Caralho, foi R$100 essa batata.
Comemos e eu fui voltando aos sentidos normais. Só que nada de subir novamente. A batata estava divina. A melhor que eu já comi até hoje. Mas eu estava muito triste para apreciar o momento.
Não, engraçado, ele triste assim e comendo batata. E sabe qual é o pior? Além dele estar triste, ele, pelo jeito que ele falou aqui, dava para ver que ele estava apreciando a batata também. Então o cérebro dele estava dividido.
Mas ele estava tão triste que ele não conseguia apreciar da maneira correta.
É, só que ele estava... Mas ele falou que a batata estava divina, a melhor que eu já comi até hoje. Porra!
Bom, passadas umas horas ali, decidimos ir rolezar no shopping, porque não ia rolar mais nada. A Ramona Flowers tentando me consolar, eu pedindo desculpas por broxar ao vivaz. E sem entender aquela brisa, fomos embora e ficamos só nos beijinhos. Passado o tempo, relembrando a tristeza daquele dia, chegamos à conclusão que minha pressão caiu drasticamente e eu estava prestes a desmaiar. E ela, vendo meu estado, não conseguiu ficar nem brava comigo, só preocupada mesmo. Não sei se tem relação também, mas a Ramona disse que misturou o skunk com o Prem pro Beck render mais. Até hoje, acredito que isso ajudou no meu baque naquele dia. KKK. Ah, não sei. É porque o skunk dizem que é mais forte, né?
Ele é bem mais forte, assim.
Eu acho que ele só tava nervoso e talvez ele não deve ter comido direito, não bebeu água e aí deu merda.
Bom, meus queridos casters chapados, essa é a história. Desculpe por ser gigantesca, mas sei que vocês gostam de detalhes. Quero deixar aqui meus elogios a vossas excelências e dizer que, mesmo sendo paulista, adoro o sotaque de vocês. Oh!
Oh.
Ai, continua. Fala mais.
É muito gostosinho ouvir a voz brisada de todos enquanto eu ando por São Paulo.
Não, ele ouve, tipo, ouvindo... Ele ouve andando pela cidade, tá ligado? Tipo, olha que poético, olha que bonitinho. Ele apreciando, assim, o sotaquezinho e... A gente tá trazendo felicidade pro coração desse ser humano.
É, cara.
Porra, denúncia aqui no podcast, denúncia de coisa boa.
Viu que nem todo mundo acha que voz de carioca é voz de assaltante?
É, eu vou gravar um áudio especial pra você. Skins call R$2.
O chiclete é gostoso.
Pra chuchu.
A gente vai fazer um episódio só de ASMR pra você.
ASMR de sotaque carioca.
Ele também colocou assim no final. Espero que esse trampo de vocês só tenha progresso. E esse podcast decole porque vocês merecem. É nóis, beijunda e a todos com muito respeito. Rajo, rajo, rajo.
É isso aí, cara. Ele é um apoiador nosso.
Ah, que lindo!
Caraca! Então, mais um abraço aí. Você ganhou 2 abraços, um do jogo e um pela história maneira aí que você trouxe pra gente.
Muito obrigado, cara. A próxima história se chama Amor em Silêncio. Vocês já imaginam do que são esses títulos?
Não, é de livro, de romance pra velha?
Não, são novelas latinas que passaram no SBT.
Ah, é? Muito bom, Jonatas.
Mas não tem nada mais sexy do que novelas latinas.
Verdade.
Então, vamos lá. Amor em Silêncio. E aí, rapaziada, eu me chamo... Como é que ela vai se chamar? Calma aí, Amor em Silêncio. Vocês conhecem alguma personagem muda?
Tô pensando nisso.
Eu tava pensando exatamente isso, caralho, que engraçado, os três.
Não, tem um personagem que não tem boca, que é Hello Kitty.
Ótimo, caralho, a gente aqui, mudo, pensando na anatomia da a coisa, e ele foi logo a personagem sem boca.
Vamos lá. Eu me chamo Hello Kitty. Tô aqui pra contar de uma foda horrível que eu tive com um rapaz onde eu moro hoje em dia. É isso que a gente quer nesse programa, a gente quer foda ruim.
É isso que a gente quer, foda ruim.
A gente não quer saber se você transou, gozou 10 vezes, foi na lua, viu, apertou a mão do Bob Marley. A gente quer saber de foda ruim.
Foda ruim que é interessante, né, cara? Porque isso traz a realidade da vida sexual amorosa.
A foda boa, quando a pessoa chega contando uma foda boa, você sempre fica olhando pra ela, assim, meio de canto, fica assim, exibido, querendo falar que transa pra caralho.
Olha lá o transu.
Na época, eu tava solteira e, obviamente, chapada. Eu fui pra casa de um garoto que eu tava ficando, mas nunca tínhamos transado. Até aí, beleza. Quando chega no até aí, beleza, né? É porque depois vem a desgraça.
Aí é só ladeira.
É só ladeira abaixo.
Chegamos na casa dele, a gente começou a se pegar até que fomos para o quarto. No quarto, o sexo começou. Mas eu não tava sentindo nada. O garoto parecia que não sabia o que tava fazendo. Tava horrível. Eu sentava nele e o garoto parecia triste. O garoto tava aquele meme do "Oh, tô com depressão!"
O menino por dentro tava tocando a música triste do Naruto.
Não, tava tocando aquela "Hello darkness, my old friend".
Muito bom, muito bom.
Eu tava sendo foda ativa. Enfim, eu fui pro oral, porque geralmente é o que os caras mais curtem. No meio do oral, o garoto começou a chorar muito. Eu fiquei sem entender nada, tipo, o quê? Perguntei o motivo dele ter começado a chorar. Mano, ninguém acredita, mas ele disse na minha cara: "Ah, eu não consigo transar contigo, você é muito safada, eu não tô sabendo fazer direito, você é muito gostosa, eu tô assustado contigo".
Meu Deus. Assustou o menino.
Enquanto eu gosto das safadas, tem gente com medo, viu?
É porque nem todo mundo aguenta, cara.
Nem todo mundo.
Tem que ter estômago pra aguentar uma safada.
Não, mas também a gente não pode julgar o cara, porque cada um tem o seu estilo, entendeu?
Cada um tem o seu limite também, né?
Isso aí. Cada um gosta de uma coisa diferente.
Não, a gente não tá zoando, mas a gente tem que deixar uma coisa bem clara. A safada, ela tem uma preponderância de si, sabe? Ela tem uma convicção de si. É isso que é maneiro da safada.
Ela sabe o poder que ela tem e ela sabe que ela vai usar em você e que você vai ficar desconcertado.
É, exatamente.
Parabéns a todas as safadas do Brasil que estão nos ouvindo.
Vocês são incríveis.
É, e a gente sabe que as safadas, elas se autoprojetam nas estrelas, cara. O bagulho é doido.
Eu sou safada com muito orgulho.
Ó, vou continuar aqui. Mano, eu tava sendo toda paciente, carinhosa. Eu comecei a rir muito e fiquei muito puta, porque o moleque não sabia fazer nada e mandou uma desculpa fodida dessa. Me poupe. ela começou assim: eu tava paciente, carinhosa, mas porra, puta que pariu, fiquei puta. Porra,
não, sério, isso é brincadeira, mas tem gente que tu tá vendo que a pessoa não tá sabendo fazer nada, que tá morgada, e a pessoa manda uma dessa. Ai,
é muito
você
ruim.
É gostosa,
é muito
demais, ruim. Por isso que eu gozei rápido.
Vamos lá. Perdi a onda e foi a pior foda. Fora que o pau era michuruca.
Caralho. Aí, isso aí é feio.
Ele não tem culpa, né? Realmente, ele não tem culpa. Não vamos zoar o cara porque ele tem pau pequeno, entendeu? Porque me ofende, entendeu? Porque vai ofender toda a minha classe de homens de pau pequeno.
A nossa classe.
É, piroquinha michuruca não é motivo pra você fazer machismo, tá, gente?
É.
Anatomias de pau diferentes. diferente. A média do pau brasileiro é 16 centímetros. Tá tudo certo.
É 13, pô.
É 13?
É 13, caralho. Igual Lula, porra.
Quem nasce desavantajado é tira leite de pedra, entendeu? Vai atrás de satisfazer de outras formas. É isso que é interessante.
Mas é isso. Valeu, Hello Kitty, por ter mandado a história aí.
Aqui, ó. O brasileiro conquistou o 21º lugar desse ranking com os seus 15 centímetros e 7 centímetros, que atualmente corresponde à média do nosso país. Quase 16, viu?
É, brasileiro, porra, nós é pirocudo, porra. Qual é o país que tem as maiores pirocas do mundo?
Deixa eu ver aqui.
Agora, Yuri, olha só, eu tô te dando de novo uma responsabilidade muito grande. Essa história é da Laura.
Ah, ela é atriz.
Ela é atriz. O podcast dela também é de conversa, assim, é muito legal, depois você ouve. E ela é, tipo assim, muito maneira. Então, leia, interprete com muito carinho, sem pressão.
Nossa, eu tô sob pressão, com certeza, porque a garota é atriz, tá ligado? E eu sou só o mini boy de coleirinha aqui. Então, assim, me desculpa aí. Eu já entro em campo pedindo desculpa, entendeu? Então, vamos lá. E a maior média é os homens da República Democrática do Congo, na África Ocidental, têm o maior pênis do mundo, com uma média de 17,9 centímetros em ereção.
Ah, de 15 pra 17 não é nada, meu parceiro. Ah, a gente ganha em outros aspectos, entendeu? A gente ganha é no papinho gostosinho no ouvido, porra.
Essa história se chama Na Própria Carne. Oi, aqui é a Laura do podcast Cafezinho de Artista, mandando um salve, um feliz dia do sexo pra vocês. Uhul! Feliz dia do sexo.
Gente, a Laura é perfeita. A gente fez o curso juntas da Muridrama, sobre marketing e tudo mais. E ela é super atenta nas aulas.
É, ouçam o podcast.
Gente, a Laura é fantástica. Ela é super engajada nos nossos posts do Prensado e do Dinossauro. A gente fez curso juntas. Foi, tipo, mês passado. Foi lá que eu conheci ela.
E ouçam o podcast dela, o Cafezinho de Artista, porque é muito maneiro. E também rolam vários papos fodas, vários papos engraçados. E também teve um episódio aí, um dia desses, que rolou várias histórias legais também. Se eu não me engano, foram histórias sobre vizinhos. E, cara, foi muito engraçado, foi muito maneiro.
Então, dá essa moral. Cafezinho de Artista no Spotify e no Instagram também, tá, gente?
É isso aí, vamos pra história.
Na cidade onde eu morava, tinha um amigo chamado... Qual é o seu nome do amigo?
Ah, eu vi aqui que na história ele tem carro, então a gente pode chamar ele de Toretto, beleza?
Beleza, então, vambora.
Eu tô imaginando o Vin Diesel de óculos escuro, tá ligado? Aquela camisa regatinha branca.
Eu também. Calma, deixa eu me recompor. Na cidade onde eu morava, eu tinha um amigo chamado Toretto. Eu sempre marcava com a galera pra gente fumar narguilé e tomar umas beras e tals. Beras. Ok. E esse meu amigo sempre me dava carona pra casa depois do rolê. Até rolava uns flertes assim, mas nada acontecia. Até que um dia a gente ficou lá no rolê e como era ele que sempre me levava pra casa, eu já pensei, hoje tem, caralho, e um emoji de demônio.
Aí, ó.
É isso que tá aqui no texto, gente.
Isso é o linguajar de safada.
Linguajar de safada é um idioma, um dialeto. Já chamei minha amiga de canto e falei pra ela descolar uma camisinha. Ela sempre tinha uma na bolsa. É isso aí, galera, se protejam. E eu lá no rolê já virei a latinha de beira que tava tomando e tava contando os minutos daquele rocha do narguilé acabar pra gente ir embora.
O que que é beira?
É cerveja.
É cerveja onde?
Eu não sei.
Beira é cerveja no sul?
Gíria paranaense. Eu pesquisei, gente, foi mal. Ainda lancei. Eu tô cansada já, acho que eu vou chamar meu Uber, galera. Caralho, olha a destreza, né? Aí o meu amigo Toretto falou: ah, deixa que eu te levo pra casa, tenho que acordar cedo amanhã também. Aí fiz a sonsa e falei: ah, pode ser, kkkkkkk, caralho.
Ainda blefou, né? Ainda deu uma... Ai, eu vou chamar o Uber.
Beleza. No caminho de casa, eu já coloquei uma mão na coxa dele e tal, demonstrando que tava querendo. Ela botou em caps lock, ele tava querendo. Aí, chegando na frente de casa, ele estacionou um pouco mais afastado e começamos a nos beijar. O bagulho já esquentando, a mão naquilo, aquilo na mão. Aí falei: ah, tu tem camisinha aí? Testando o boy, né? Aí o bonito não tinha, mas eu já tinha me preparado. Aí lancei: acho que tem uma na bolsa, kkk, entre parênteses, muito sonsa. Eu já tinha percebido que ele tava... Tem... Que isso? Tem...
Eu teria ido assim, eu já tinha percebido que ele tava... Tem... Durão.
Eu não sei como é que é a entonação disso.
Eu acho que é tei, porque é daquele pastor que tem aqui no Rio. Ah. Aquele pastor... Pastor... Eu não sei se eu... Eu acho que eu vou ter que cortar isso, mas é pastor...
Ele fala como?
Aquele que falava... Que ele pegava e falava assim: ah, não sei o que, não sei o que, tei!
Ah.
Pô, ele fazia tipo um símbolo de arma assim pro demônio. Aí ele tipo atirava e falava: tei! Aí a pessoa caía endemoniada assim, caía no chão também. Muito tosco.
Beleza. Então eu vou lendo essa entonação. E eu já tinha percebido que ele já tava tipo assim: tei! Entre parênteses, durão. E lancei a camisinha e ele colocou. Mas daí, na hora, ele broxou. De boas. Acontece, tá tudo certo. Porra, é compreensão.
Isso aí, gente. Normalizem o homem broxar, porque isso é normal. Não tem que ter vergonha.
Isso. Normalize the broxada.
Isso.
É, gente, normaliza aí, pelo amor de Deus. Porra, normalizem, por favor.
Pelo amor de Deus, mulherada, normaliza aí.
Fui dar uma estimulada de novo pra ver se acordava um malandro. Nada que eu fazia acordava aquele desgraçado.
Meu Deus.
O bom é a compreensão, né? Porque até aí tudo bem, acontece. Mas puta que pariu, desgraçado, piroca,
ué,
filha da puta.
A gente tem que normalizar, mas nem por causa disso a gente precisa ficar numa análise, né? A gente fica puta, porque a gente quer transar.
É, você ficaria puta com...
Caralho, aí vai, corta essa.
Caraca, o Jonathan não tem limites, cara. Não tem conteúdo pra esse podcast.
Desculpa, eu não vou falar, eu vou tirar isso. Quando eu falo em voz alta, que eu vejo a merda que eu tô falando, cara.
Pra você ver o tanto de merda que tem na sua cabeça.
Aí, beleza, falei: tá de boas, tentaremos de novo. KKKKK, tentei deixar ele de boas porque isso acontece mesmo. Na outra semana, fomos no rolê de boas e tals. Na volta pra casa, ele me levou e mesmo esquema, mão naquilo e tals. Aí ele tinha levado camisinha, entre parênteses. Aê!
Aê, campeão! Parabéns! Fez o básico.
Parabéns por fazer o mínimo.
Estacionou mais afastado e tal, os bagulho tem de novo. Ele colocou a camisinha e broxou.
Puta que pariu, cara.
É, o problema é a camisinha, cara.
Eu acho que não.
É, mas aí que tá, você, às vezes você tá tentando ali, tipo, você fica nervoso, você tenta se esforçar e...
Ah, é, né? Tem gente que fica nervoso na hora de colocar a camisinha e aí acaba desanimando.
Isso é bem comum também. E aí, é bem comum, hein, galera? Ai, mulherada, é bem comum, hein? Tentei de novo dar aquela estimulada no Toretto e não rolou. Falei: de boas, tentaremos de novo. Mas daí eu já tava ficando sem graça. Tava achando que o problema era comigo. Daí na outra semana eu falei pra minha amiga: agora vai, mano, não é possível, véi. Me levou pra casa, aquele mesmo rolê. Cara, isso tá parecendo piada, né? Quando acontece três vezes a mesma situação e no final é uma parada engraçadona, assim. Me levou pra casa, aquele mesmo rolê, e o cara broxou de novo. Mano, o cara...
Não, o pior não foi o mano. O pior foi o mano, oh, com vários O's e vários pontos de exclamação.
É, tipo, só o O. Ah, derretendo de ódio. Aí ele lançou. Acho que foi porque eu fumei. Sempre que fumo, eu broxo.
Não, não, não. Aí não. Aí não. Aí acabou, entendeu? Aí acabou toda a moral dele. Vai tomar no cu, entendeu? Falar que maconheiro, que maconha broxa.
Sem normalização pra ele.
É, sem normalização, tem que se fuder mesmo. Seu broxa, broxou porque é broxa. Laura, manda pra ele, chama ele de broxa.
Caralho, guerra declarada aqui.
Nesse programa não se fala mal de maconha.
Aí achei meio estranho falar isso, porque os maconheiros sempre representaram comigo. Sempre dava boaça.
Aí, viu? Eu não falei?
Mas com ele, nada. Mas a última vez que a gente ficou, ele sugeriu a gente tentar sem camisinha. Ok. Porque ele achava que era a camisinha que broxava ele. Aí fiquei meio puta com essa sugestão, falei que não ia rolar. E se pá dessa vez essa mini treta que tenha broxado ele. Porque sim, ele broxou mais uma vez.
Ele já pode pedir música no Fantástico, gente.
Não, ele já podia ter pedido música...
Há duas broxadas atrás.
Olha, eu essa situação dele é uma coisa que é próxima de mim, eu me identifico com ele, eu vou pedir por ele. A música é Come On, Feel The Noise. É basicamente goze e sinto barulho.
É, essa música é muito boa.
Mano, aí eu desisti, né? Falei pra ele procurar um médico, psicólogo pra ver isso.
Um pai de santo.
Qualquer pessoa que possa ajudar ele nesse problema.
Porque, mano, broxar é de boas, acontece. Mas quatro vezes seguidas é sacanagem, meu irmão.
Caralho.
É complicado, eu te entendo. E assim,
E ele foi meio babaca no final por ter falado que a culpa era da camisinha.
É, ele tinha que ter treinado em casa. Ter treinado botar camisinha, né, pra chegar na hora e poder transar direito, né? Babaca.
Não adianta nada ter carro se não sabe...
Se não sabe usar o freio de mão.
É, aí, ó. E a gente volta pro Toretto, né? Ó, a gente laçou a história aqui. O Toretto, assim, isso aqui é uma paródia de Velozes Furiosos, né? Porque o cara não conseguia engatar o motor aqui.
Sabe por que ele não conseguia transar com ela? Porque ele não sabe como é que pilota um avião.
Olha ele!
Caralho! Ah, caralho, agora eu esculachei na cantada.
Caralho, não, aí tu fechou com tudo, cara. Enfim, essa foi minha história de não sexo, kkkkk. Ficamos só nos amassos mesmo, que também foi bom. E hoje namoro uma mulher que sempre representa pra caralho. Kkk, mulher tudo de bom. Um beijo na testa de cada um, emoji de beijinho com coraçãozinho. Eu adoro o podcast de vocês, sempre dou muitas risadas, vocês são foda. Que delícia.
É isso aí, cara, muito bom. E elas são muito fofas juntas, a Laura e a Marcela, cara, são um casal muito bonito. Parabéns.
É, tem um episódio que ela conta como conheceu a Marcela, é tão bonitinho.
Mas é isso, beijo pra vocês, abraço, galera.
Vamos pro final, graças a Deus. Ah, deixa eu só dar um aviso aqui. Gente, galera dos apoiadores, fiquem ligados no grupo do Facebook, que a gente sempre tá postando umas interações lá. Sexta-feira a gente sempre tenta fazer algum tipo de jogo pra poder comentar lá no perfil do Dino, do Prensado. E também tem uma pasta chamada Extra Sauro, que é onde a gente deixa todos os nossos extras do podcast, né? Todos os áudios que saem. Então não esqueçam sempre de verificar o grupinho do WhatsApp e o grupinho do Facebook pra saber o que tá rolando dos extras por lá, tá bom?
Se você quer participar do grupo do Dinossauro na Coleira no Facebook e ter acesso aos conteúdos extras e você não tem dinheiro e quer participar mesmo assim, cara, você só precisa fazer uma coisa, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível, tá? Você apresenta esse podcast pra 5 amigos, manda o print pra gente lá, sei lá, fala com a gente lá no Instagram, chama a gente lá e fala assim, olha aqui, ó, mandei pra esses 5 nóia aqui, ó. E aí, a gente deixa você entrar, assim, simples, tá? Cada amigo seu vale R$1.
É isso aí.
É isso aí. Então, pra finalizar aqui o programa, tchau, galera.
Tchau.
Adeus, amigos.
Até a próxima.
Tchau, dinossaurinhos.